Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o último bloco da edição 597 para falar sobre a MotoGP. Dessa vez só eu e o Fábio Campos, o Will não ficou com a gente, não acompanha muito a MotoGP, ele falou, até assiste, mas não com tanta atenção quanto a Fórmula 1. Então eu e o Fábio Campos estamos aqui para falar tudo sobre a categoria das duas rodas. Com um pouco de atraso, a categoria já está na segunda etapa da temporada. Correu no último final de semana na Argentina, mas fez a abertura algumas semanas atrás no Catar, que teve, né, Fábio Campos, aquele final eletrizante e repeteco de 2018. Seja esse bloco também, Fábio Campos.
É um prazer voltar a falar de MotoGP, não é, Raposo? Aí nessa nossa volta de podcast em 2019, que já foi um pouco atrasada por vários motivos, enfim, que não vem ao caso, mas a gente já engrenou a terceira, quarta marcha lá na Fórmula 1 e a MotoGP a gente está recomeçando agora nesse bloco, né? Essa caminhada de 2019. E é sempre um prazer, não é, Raposo, a gente falar de uma categoria tão rica, com tanta variedade, com tantas opções, com tantas alternativas durante corridas, durante campeonatos. É muito legal voltar a falar da MotoGP. Você acabou de citar aí a prova do Qatar, que já foi uma prova muito... teve um final parecido, né? As últimas curvas ali, um repeteco de Dovizioso contra Marc Marquez. Mas a gente viu uma Yamaha renascer no Qatar, ainda que parcialmente, mas pelo menos a Yamaha fazer alguma coisa, fazer uma pole, né, como aconteceu com o Vinales. A gente viu uma Suzuki, que eu acho que a gente pode falar aqui hoje, porque também na Argentina me passou essa impressão, uma Suzuki que parece veio para se colocar entre as motos, se não ali na ponta, mas ali na frente, as motos de frente, o que é muito bom para a categoria. Então, a etapa do Qatar, que foi a primeira que abriu o campeonato, que a gente ainda não tinha voltado, foi ali para mim uma prova muito, de uma perspectiva muito boa. Até se descontando a questão Marques do Vizioso, que esse é um assunto que talvez a gente vai falar o ano inteiro, né, Raposo? Mas o que a prova desenhou de competitividade para a MotoGP foi a prova do Qatar foi uma delícia de se acompanhar. Foi até melhor, né, Raposo? Acho que você concorda, do que essa da Argentina, né?
É, com certeza, né? Na prova da Argentina nós tivemos o Marc Marquez remando de braçada, né? Largou da pole, disparou, foi embora, não teve realmente briga pela vitória. Tivemos brigas pelas outras posições, pela segunda posição, até uma briga interessante entre o Dovizioso e o Valentino Rossi, que insiste em se manter na crista da onda e andando muito bem, até com esse renascimento da Yamaha, que você citou no teu bloco. Eu só não senti muito a Suzuki na Argentina, eu esperava um pouquinho mais, eu vi mais a Suzuki, né, no Qatar, esperei um pouquinho mais, tá, o Rins fez uma grande prova de recuperação e tal, mas eu os queria um pouquinho mais à frente. Mas um campeonato que se começa realmente com uma boa perspectiva aí de boas corridas, eu não sei se com perspectiva de um bom campeonato. Eu sei que para você o que interessa são corridas boas e não campeonato bom, Fábio Campos. Mas qual é a tua expectativa para esse campeonato? Eu não tô com expectativas muito boas, não. Por um motivo que a gente vai abordar daqui a pouco, que foi...
Te ajustou.
As duas primeiras provas do Lourenço.
Tá. Eu achei que você ia falar que te assustou o Marc Marquez, o nível do Marc Marquez.
Não, me assustou o nível do Lourenço. Eu acho que eu amarrava mais.
Mas você não acha que tem um déjà vu aí? Olha só, eu falando em outras línguas, hein, pra alegria do André do André do Pau. Você não acha que tem um pouco de... É aquela adaptação que ele tem dificuldade, mas que ele é capaz de reverter?
Sim, mas aí talvez a gente vai ter um bom campeonato em 2020. Eu tô falando do campeonato de 2019. Porque se ele
for literalmente acordar... igual a Ducati, você tá querendo dizer que vai ser só o ano que vem.
Se ele deixar pra acordar... A hora que chegar, sei lá, em Mugello, a hora que chegar em Le Mans, já era. Porque daqui a pouco, tendo para os Estados Unidos, a gente sabe qual é a... Você lembra qual que é a o histórico do Mark Marquez nos Estados Unidos?
Eu tô pensando em nem assistir o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Raposo, porque é uma pista em que ele nunca perdeu. São seis? Ou...
Não lembro.
Eu tento pegar só a MotoGP, embora a estatística dele invada Moto2, enfim, invada onde ele já tenha Moto3, enfim, onde ele tenha passado a estatística de vitórias dele lá é imbatível, né? Então, Sachsenring, Alemanha, e Austin, é dificílimo você apostar, porque, vamos lá, você falou a questão do campeonato, eu até te cutuco para a gente entrar um pouquinho nesse assunto. A pré-temporada, Raposo, é importante a gente fazer nesse bloco um pouquinho de recapitulação, mostrou uma Honda com muita dificuldade. A Honda não foi bem na pré-temporada, os próprios pilotos, a gente sempre faz a ressalva, né, de se estão falando a verdade ou não, embora o piloto de MotoGP seja, na essência, um piloto mais sincero do que o piloto de Fórmula 1. Mas a Honda não se destacou na pré-temporada. A Honda, a gente até viu uma certa dificuldade, instabilidade, a gente viu o Marques cair no Qatar, o Lourenço caiu duas vezes no Qatar, então ficou essa pulga atrás da orelha, um pouco apagada pela prova na Argentina. Mas a minha perspectiva de campeonato, Raposo, eu não sei se você está querendo dizer ali mais na questão até da tabela de pontos, que não te anima muito, ou se você citou mais ali a briga do Lourenço, enfim, para a gente entrar mais a fundo nesse assunto. Eu não me desanimei tanto com o campeonato nessa Argentina, como no ano passado, que você há de se lembrar que nós cravamos o título do Marques aqui em 2018 na Argentina, na segunda corrida do campeonato, porque ele fez aquela atuação assombrosa de tomou três punições e mesmo assim chegou na frente e recuperava a posição a toda hora. Essa prova
você
ele dominou.
Você não se arrisca? Você não vai se arriscar esse ano?
Não, porque eu acho que eu ainda não tenho essa confiança técnica, pelo que eu ando lendo e até observando nas provas, de que a Honda... Porque se a Honda estiver no mesmo nível, a gente sabe que o Marques vai fazer a diferença. Eu ainda não sei. A Ducati está muito forte. A gente viveu aí duas semanas entre Qatar e Argentina de uma extrema pressão de bastidores, de julgamento. Uma coisa meio Fórmula 1 misturada com futebol, né, Raposo? Quanto à legalidade daquela asa da Ducati na roda traseira, debaixo da moto. Aquilo gerou uma comoção enorme, que significa que a Ducati tem de fato uma grande vantagem com aquilo, comprovada com aquilo, senão as outras equipes não bateriam tão forte como bateram nessas duas semanas. Então, Raposo, eu ainda não cravo uma Honda estável, que se tiver estável, o Mark Marquez vai passear. Mas eu ainda vi, posso estar enganado, a gente está se baseando em duas corridas apenas, mas eu ainda quero esperar... para cravar, eu acho que a gente foi ousado, embora fomos corretíssimos, né, em cravar o Marques na segunda prova do ano passado. Esse ano eu tecnicamente não tenho essa certeza quanto à Honda, embora, Raposo, para terminar, todas as informações indicam que em velocidade de reta, que é a grande força da Ducati, a Honda já teria alcançado e às vezes até ultrapassado, o Qatar mostrou isso. Mas curva faz muita diferença e a questão também passa pela estabilidade da moto nas curvas. Esse ponto de interrogação eu ainda tenho, Raposo.
Veremos o que se acontece. Estados Unidos, a gente sabe que realmente o histórico é do Marques é realmente terrível, de bom.
Terrível é a palavra, é terrível a palavra. Mas explica essa questão de você não botar fé no campeonato, é mais pela questão do Lourenço ou passa por isso que eu falei da briga pelo título?
É a briga pelo título, mas aí é coisa, talvez exista um pouco de picuinha pessoal minha nesse julgamento, talvez eu esteja me permitindo ser...
Você não tem isso, você é um rapaz isento, imparcial.
Talvez eu esteja me permitindo ser um pouco Marcelo Cesarino aqui nesse meu comentário.
Vai irritá-lo, você não deveria ter cutucá-lo com vara curta.
Eu não levo fé no Dovizioso. Então, por mais que a Ducati esteja e tal, sim, eu acho que o Dovizioso, em algum momento, ele pisa na maionese. Não sei se essa expressão existe.
Nunca ouvi.
Se ela foi adaptada, mas enfim.
Nunca ouvi, mas entendi o que você quis dizer.
O Petrucci
também. Esse eu não confio. Esse eu não me conformo com escolher o Petrucci no lugar do Miller. Não sei se você concorda, já falei isso aqui um
concordo,
ano passado.
Concordo. Então... Pra mim, a Ducati já sai de jogo. Mas aí tem muito desse meu pré-julgamento com o Dovizioso. que pode me surpreender, de repente.
Mas a moto é muito boa, Raposo. Talvez o que sustente o Dovizioso é que não há reclamações da Ducati em termos de moto, termos técnicos, nesse momento. Então isso talvez empurre o Dovizioso mais adiante, mas enfim, continue.
A Yamaha e a Suzuki, por mais que chegaram, não me parece que chegaram ainda nessa condição de enfrentar a Honda. Mesmo que a Honda esteja um pouco mais abaixo, o que a Honda consegue com o Marx. A minha esperança morava muito em cima do Lorenzo, não demorando tanto. Que a gente poderia ter uma briga entre os dois, e aí de repente o Dovizioso poderia entrar nessa, porque quando a briga são de três pilotos, um rouba a ponta aqui, outro rouba a ponta ali, sim, eles poderiam beneficiar. Eu acho que quando vai para o mano a mano, as coisas ficam mais complicadas ainda para o Dovizioso.
Mas o Lorenzo ter ido para o Q2 na Argentina, você não acha um bom sinal? Você acha que é uma coisa ainda que não significa muito?
Não é, é um bom sinal, mas longe ainda de ser o que precisa ser para que a gente tenha um campeonato. Eu tô falando, voltando, eu estou falando de campeonato, né? Há sim a possibilidade do Lorenzo em 4, 5 corridas acordar, se adaptar, ou a Honda fazer alguma alteração da moto, como a Ducati fez o ano passado lá e funcionou, e ele começou a andar bem. E a gente pode começar a ter corridas boas, mas aí eu acho que o campeonato já vai estar no estado terminal.
Então tá muito na questão do Lourenço para você, assim, o
Tá
fato do
isso,
campeonato
exatamente.
não chegar onde a gente queria.
Exatamente.
Yamaha já tá virando uma sabatina aqui, né? Yamaha você vê fora da briga ou não?
Vejo fora da briga. Eu vejo a Yamaha brigando por vitórias aqui e ali, mas pelo título não. Acho que é que aquela coisa anda bem numa pista, na outra pode não tão bem, larga um pouco mais atrás. O Vinales também está quase entrando para o grupo do Dovizioso, no termo não confiar no que pode ser capaz. O Rossi, sim, eu coloco, eu deposito muito mais fé no Rossi do que no Vinales, em alguém para encabeçar ali uma briga pelo título na Yamaha, mas não vejo ainda, pelo que eu vi dessas duas provas, posso ter errado também. Mas não os vi ainda em condições de realmente incomodar e assustar a Honda e o Marques em vitórias. O único que eu vejo nessa condição de fazer isso hoje é o Dovizioso. Só que eu acho que o Dovizioso, em algum momento, ele pisa na bola e ele vai perder pontos importantes. Ele pode, de repente, ele foi muito bem no Qatar, tanto que venceu. Foi bem na Argentina, conseguiu um pódio, uma ultrapassagem no fim do Rossi, mas foi bem. Pode ir bem na Argentina, mas aí chega na Europa, ele cai numa, ou não pontua tão bem. E o Marques vai continuar emendando top 3, top 3, quando não for vitórias, vitórias e vitórias. Então, o único que eu boto fé para brigar por esse título contra o Marques é o Dovizioso, mas no Dovizioso eu não levo fé. Mas aí, novamente, é uma coisa muito pessoal. É um julgamento que eu venho de observar o Dovizioso há anos e anos aí. Mas pode ser que a Lua se alinhe com o Marte esse ano e que as coisas deem certo para ele e para a Ducati.
É, o Dovizioso a gente já falou até muito sobre isso ano passado, né, Raposo? É um cara que sofre de inconstância, né? Ele não tem aquele. Ele não chega a ser tão grave como alguns de Fórmula 1, em que a gente tem uma séria dúvida se brigam pelo título ou não. Mas é aquele algo a mais, é aquele um pouquinho a mais ali que às vezes te bota numa vitória que é fundamental. Eu acho que essa prova da Argentina foi muito simbólica nisso, né? No dia em que a Yamaha tá parecida com a Ducati, a diferença que o Rossi faz em cima dele é uma coisa clamorosa, é clamorosa a diferença. Então, esse é o tipo de talvez de ponto de interrogação que resida sobre o Dovizioso. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que falta o piloto. A Yamaha, desculpa, a Ducati, ao perder o Lorenzo, ela se colocou numa situação até mesmo de perder a briga interna, porque o Jorge Lorenzo, eu acho que ele puxou muito o Dovizioso. Ele foi até pela inimizade entre os dois, que não é, digamos, mascarada como na Fórmula 1 por declaraçõezinhas bonitinhas ou que desviam a atenção do assunto. Não, a rivalidade entre os dois é muito clara, é muito escancarada de Dovizioso contra Lorenzo. Eles não se gostaram na Yamaha, oh meu Deus, na Ducati. E isso eu acho que ele, porque, né, você tem um inimigo, entre aspas, a gente viu como isso foi bom para o Lorenzo na época do Rossi na Yamaha. Agora estou falando o nome certinho da equipe. Lá na Yamaha, o Lorenzo, meu Deus, o que ele elevou o nível pegando aquele Rossi né, em um nível até mais alto do que ele tem hoje, porque era mais jovem, a Ducati perde isso, né? Ao colocar o Petrucci, eu acho que colocar o Miller no lugar do Petrucci seria até para você colocar uma faísca no box de rivalidade, que a Fórmula 1 morre de medo, que na MotoGP não existe esse medo.
Eu ficaria entre Miller ou Crutchlow. O Petrucci, com certeza, não.
Crutchlow, mas o Crutchlow voltar para a Ducati, você diria?
Sim, porque na Honda ele meio que se decepcionou, né? Não ter conseguido a vaga que ele achou que seria dele. Então eu acho que tirar ele ali da Honda Satellite seria fácil. E é um cara também que poderia levar aí o Dovi. É um cara que cai muito também, mas não sei, com a moto boa eu possivelmente poderia também. Uma coisa é certa, nós concordamos que o Petrucci não é o nome.
Não é que é um piloto ruim, é sempre bom deixar claro, não é, Raposo? Mas é aquilo que a gente sempre fala da Fórmula 1, inclusive.
Na hora que chega Pedroso, entre os grandes, um Pedrosa 2.
Será que vai ser uma decepção tão grande? Aí eu acho que a gente já está sendo, sem querer diminuir o Pedrosa, mas é porque o Pedrosa teve muitos anos de decepção, né? Talvez seja. Não sei, é difícil. Eu só não vejo eu vejo o Petrucci como um cara regular. É um cara excelente de chuva, né? Quando chove, ele é um piloto que pode até ganhar a corrida. Mas eu acho que a Ducati vinha de um nível de pilotos que invariavelmente cai. Invariavelmente o nível caiu. Mas também vamos ser justos, né, Raposo? Segunda corrida, né? Vamos até dar tempo para o Petrucci talvez esticar mais as pernas, diria o outro, e quem sabe mostrar algo mais, né?
E já que você diz para mim, vamos dar tempo para a gente analisar melhor, eu tenho uma pergunta para você aqui, do Marcelo Cesarino.
Olha aqui, Cesarino, eu gostaria de dizer que essa provocação não é a opinião do café, essa provocação é pessoal do âncora, ok, Cesarino?
Não, eu não tô provocando, eu só falei, pegando o gancho de vamos dar mais tempo, vou fazer uma pergunta do Cesarino, que diz o seguinte, pergunta pro Campos.
Olha só.
Jorge Lorenzo termina o ano na Honda?
Claro que termina. Que isso, Cesarino. A sua impaciência. Aí eu sou obrigado a dar razão pro âncora, Cesarino. Eu não gosto de concordar com este meu colega, mas eu sou obrigado quando você diz uma coisa dessa. Se a Honda. Vamos lá. Se a Ducati, que é mais impaciente do que a Honda, até a sua impaciência até teve efeito, né? Porque no final das contas se divorciaram. Mas um ano você não demite um tricampeão do mundo, o Cesarino. Não se esqueça disso, ele é um tricampeão do mundo. Eu não acho, como Raposo, que ele vá demorar o mesmo tempo que ele demorou. É puro feeling, é puro achismo. Mas eu não tenho a sensação de que ele vá demorar o mesmo tempo que ele demorou na Ducati. Porque eu sempre falei aqui que a Ducati é uma moto única, uma moto que muita gente naufragou. Eu acho que a Honda ele vai se adaptar mais rápido. O que o Raposo disse que talvez tenha realmente uma procedência é de que talvez não dê tempo para esse ano ficar ombro a ombro. E ele está brigando com o maior rival, talvez, da carreira dele em termos de forma física, em termos de dificuldade de derrotar. Não estou falando que o Marques é maior do que o Rossi, mas a sintonia fina do Marques hoje é superior à do Rossi quando os dois dividiram a Yamaha, se é que você me entende. Agora, Cesarino, eu te devolvo a pergunta. Né? Demitir o Lorenzo antes de acabar o ano, seria o que, que a Honda ganharia com isso? Sendo que todos nós queremos que ele se adapte rápido. E é um defeito dele, eu já disse isso aqui no café. Talvez essa dificuldade de adaptação seja um defeito, assim, é claro, de um piloto que tem um estilo próprio, que fugiu do estilo dele, ele se complica. Mas é o Lorenzo, você não pode jogar fora sem essa paciência. Se for o Quartararo, que está na Yamaha, fazendo até muito bem, se ele for demitido com um ano, nós não vamos falar que é injusto? Porque um tricampeão do mundo também não seria?
Boa resposta, vou ficar com a tua resposta. Espero que tenha ficado satisfeito, meu amigo Marcelo Cesarino, com a resposta de Fábio Campos. Fábio Campos, quem andou muito bem... ou andou bem, não sei se a gente pode falar muito bem ou é bem, na Argentina foi o Morbidelli, né? Será que vai engrenar depois da primeira temporada apagada? Apesar da queda no fim.
Mas é que foi culpa dele, fim, né?
Acho que não apaga.
É o nível, né? Uma coisa é a prova que ele fez, outra coisa é o nível de velocidade que ele mostrou. né? Um pouco do que a gente falou no bloco de Fórmula 1 da Ferrari. Uma coisa é o resultado, outra coisa é o nível de velocidade. E o nível de velocidade dele foi... Aliás, da moto, né, Raposo? É impressionante como essa Yamaha nova, essa Yamaha B, né, essa Yamaha satélite, já que não pegou a estrutura, né, exatamente pronta, como acontece em muitas equipes, meio que começou do zero, não exatamente, mas enfim, não é uma sequência. É impressionante como essa equipe vai bem, os dois pilotos entre os sete na classificação, se eu não estou enganado. E o Morbidelli, você é uma pessoa que tem mais ressalvas até quanto a ele do que eu. Eu sempre achei o Morbidelli um bom piloto, até aí não acho uma coisa excepcional, como por exemplo veio o Zarco, né, que também é outro motivo que pode virar de discussão. Ele não tem a explosão em brilho do Zarco, mas é um piloto que se virou muito bem, é um piloto que conseguiu tocar a moto bem na moto de dois, embora tinha uma moto de fato superior. Eu não sei, eu acho que o Morbidelli pode ser o sucessor na Yamaha, não dando certo o Vinales, e o Rossi não vai mais muito tempo longe, o Morbidelli está no lugar certo na hora certa. Essa é uma coisa que pode fazer muita diferença para a carreira dele. Se o Crutchlow estava no lugar certo, mas na hora errada, que a gente falou de não ter sido promovido para a Honda, o Morbidelli é só ele não estragar tudo. Embora ele tenha uma ameaça, Raposo. Eu jogo para você dar a sua opinião sobre isso. Esse Quartararo, se o Morbidelli cochilar, acaba. Eu vi o Quartararo na Moto 3 e estou impressionado com o que ele está fazendo na Moto 2. Na Moto GP. Na Moto 2 até ele não brilhou tanto. Na Moto 3 eu gostei mais dele, mas eu acho que se o Morbidelli não elevar o nível, que a gente estava falando da Ducati, o Quartararo rouba esse privilégio dele, não?
O Quartararo, ele chegou realmente como um meteoro na Moto 3, baixou muito o nível depois, né? Meio que até ficou meio como decepcionante, muitas quedas, demorou para ter até a primeira vitória. E na Moto 2, concordo contigo, andou mais pro fim da temporada, né? Mas também não foi nada de muito brilho assim. Mas chegou chegando, né? Chegou dando um recado, como alguns pilotos acontecem, né? Até em automobilismo. E... dá para fazer um paralelo entre Fábio Quartararo e Lando Norris?
Olha, Raposo, você sabe que é uma boa situação, assim, é uma boa analogia. Embora, claro, é sempre muito difícil, né, você comparar esses universos. Mas tem semelhanças. Um piloto que não brilhou tanto na categoria de acesso, na outra, anterior ainda, foi muito bem, embora o Norris tenha sido bem melhor do que o Quartararo, porque foi campeão da Fórmula 3, não foi o caso do Quartararo na Moto 3. Mas tem uma certa semelhança, sim.
Algum outro destaque, Fábio Campos? Falamos do Marques, do Lorenzo, falamos das Yamahas, falamos da Ducati, falamos de alguns outros pilotos. Algo que você queira ressaltar mais nesse programa inicial da MotoGP?
Eu fiquei realmente muito impressionado com a Suzuki, Raposo, por causa da corrida de recuperação do Rins. Eu acho que ter largado onde largou e ter se colocado onde se colocou assim, na classificação foi desastroso, né? Foi realmente, a classificação foi desastrosa. Mas o nível dentro da corrida e no Qatar, né? No Qatar, muito bem, muito forte, muito. Tudo bem, o Qatar é a única prova noturna, é uma pista com um asfalto maluco, podemos dizer assim, por essas condições, por várias coisas. O Qatar normalmente é uma exceção. Mas eu acho que mostrou bom nível nas duas provas. E eu vejo uma Suzuki. Por exemplo, se o Mir pegar a mão e subir também, eu fico mais até na expectativa de confirmar isso que eu estou falando do que dizer que já é uma certeza. Mas como seria bom para a MotoGP a Suzuki se colocar ali e, ao invés de três, virarem quatro, né? Ao invés de três motos da frente, podemos dizer assim, virarem quatro. Eu olho o progresso da Suzuki em toda essa caminhada, quando tinha os privilégios, perdendo os privilégios no ano passado pelo número de pódios, enfim, aquele regulamento que ajuda o desenvolvimento da MotoGP. Eu não sei, eu estou muito bem impressionado com a Suzuki, principalmente em corridas, em ritmo de corrida, nesse comecinho de 2019.
Eu espero que confirme, porque é uma dupla que me agrada bastante, são dois grandes pilotos que eu admiro bastante, tanto o Rins quanto o Mir, e o Mir, né, o que fez na Moto3 um título dele, é outro também que Não mostrou todo o potencial na Moto 2, mas também não foi todo apagado. Mas o que fez na Moto 3 foi assustador. Então, são dois pilotos que me agradam muito. É uma moto que me agrada, é uma montadora que me agrada ver chegando lá, porque é mais uma, né? A gente viu ela esboçando isso com o Vinales alguns anos atrás e depois decaiu novamente. E vê-la novamente brigando lá na frente, quem sabe vencendo corridas mais uma vez, seria muito interessante. E o que falar da Aprilia, Fábio Campos?
A Aprilia é o contrário da Suzuki, né? A Aprilia é a que está comendo o pão que o diabo amassou, diriam no Brasil, né? A Aprilia está sofrendo, a Aprilia tem uma dificuldade, senão não está sofrendo tanto quanto a KTM. Essa está sofrendo também muito, essa está com problemas técnicos. A Aprilia talvez ainda esteja num estágio de desenvolvimento mais aceitável, embora a KTM tenha chegado depois. Mas a gente sabe da força da KTM, enfim, a KTM tem um envolvimento ali até com as outras categorias, embora sejam tecnicamente, né, incomparáveis com a MotoGP, mas existe uma expertise, Raposo, né, em referente à KTM. Talvez essa seja até mais grave. A Aprilia não sei se tem capacidade para chegar lá, né, junto às grandes, às japonesas, às gigantescas, embora a Ducati seja sempre a exceção, né? A Ducati é uma empresa pequenina que inova tecnologicamente, que dá soluções aí como essa asa que deixa as gigantescas de boca aberta. A Ducati é a exceção a isso que eu estou falando, mas é um universo de gigantes. A Ducati tem uma história na MotoGP que a Aprilia não tem. Então a Aprilia, eu não sei se a Aprilia um dia, Raposo, no melhor dela, vai chegar lá em cima. A Suzuki, a gente espera que chegue no melhor dela, porque também chama-se Suzuki, não é uma qualquer. Agora, a Aprilia, eu vejo um limite para ela, mas mesmo nesse limite, ela não chegou nem perto dele. Ela ainda está muito, muito atrás e a evolução ainda é muito lenta, né?
Por falar dos pilotos da KTM, gostou? Tá gostando do Miguel Oliveira, que é um piloto que subiu aí com um certo auge em cima dele, andando mais do que o Sierrinho, e tá até em
Houve
questão de.
Huawei em cima dele, Raposo? Eu não recebi esse Huawei em cima dele, não. Conte para nós esse Huawei em cima dele.
Aqui no Brasil, pelo menos, por questão da transmissão nacional, por ser português e tudo mais, sempre foi um piloto que foi muito festejado, por assim dizer. Mas está à frente do Sierrin, de certa forma, uma obrigação para ele.
É, o Sierrinho é um piloto que,
Mas está à frente do Zarco também no campeonato.
não, é,
São
tá
duas
tendo,
provas.
é,
São duas provas
sim.
apenas.
Sim. E inclusive o Zarco está sofrendo uma dificuldade até contra o seu próprio companheiro de equipe, né? Que é o Pol Espargaró. O Oliveira eu acho que é difícil ainda analisar. Eu não estou vendo esse destaque internacionalmente falando, e nem é a minha impressão de performances assustadoras. Não quer dizer que está mal, enfim, tem até avançou bem aí nessa corrida da Argentina. Então, mas eu não vejo assim como, nossa, está chamando atenção. Não. Começou bem, começou, né, sem problemas, sem grandes reclamações, sem quedas. Isso é importante. Então, o Oliveira, ele é um pouco do Rins, né? Assim, eu acho que ele parece um pouco o Rins. Ele é um cara muito de alto nível, mas que não brilha tanto. Não é aquele cara que você vê despontando para uma vitória com uma grande ultrapassagem, mas ele tem um alto nível mesmo sendo discreto. É engraçada essa qualidade em alguns pilotos, né? O piloto é rápido, mas ele é discreto, ele não aparece, ele tá entre os primeiros, mas não está na ponta. Pode ser chamado de qualidade ou pode ser chamado de defeito, depende do ponto de vista. Agora o Oliveira tem muito chão pela frente, né? O mais, quem deve estar coçando a cabeça é o Zarco, né? Esse sim, com um alvoroço em cima dele, esse não tá bem, né?
14 de abril, então, Grande Prêmio das Américas, em Austin, a próxima etapa, a terceira etapa, e aí eles desembarcam finalmente na Europa no dia 5 de maio. Aí vem Espanha, vem França, vem Itália, voltam para Espanha, vão para Holanda.
Tem que separar da Fórmula 1, né, Raposo? Eu espero um estatuto um dia de alguma federação mundial proibindo o MotoGP de correr no mesmo final de semana de Fórmula 1. Para quem tenta cobrir, para quem quer assistir, é uma delícia, mas para quem tenta cobrir e esmiuçar e mergulhar e ler e ir atrás, essas duas no mesmo final de semana é uma chatice. Eu proibiria isso se eu tivesse poder.
Então é isso. Fechamos esse bloco da MotoGP. Voltaremos aí depois do Circuito das Américas para a gente falar um pouquinho mais sobre a categoria.
Corrida sem spoiler, né, Raposo? O grande prêmio dos Estados Unidos da MotoGP é a corrida sem... Não tem perigo de spoiler, porque o vencedor já é quase definido.
Veremos, estaremos aqui para responder essa sua pergunta, confirmar essa previsão ou não. Então, um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado da edição 597, estamos nos aproximando da edição 600, assim como a Fórmula 1 da corrida, da milésima corrida. Nós deixamos várias perguntas em aberto no bloco da Fórmula 1, esperamos aí bastante e-mails também sobre a MotoGP para o próximo programa, para a próxima semana. Um abraço para todo mundo e até lá.